Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje, o foco é numa figura que está cada vez mais presente na nossa sociedade, né? O cuidador de idosos. A gente está partindo aqui de um material bem específico, a aula 1 de um curso de formação para esses profissionais, e a nossa missão é entender melhor quem é essa pessoa, o que ela faz e, super importante, o que ela não faz. Como é que se encara o envelhecimento nesse contexto? E os direitos dos idosos? Como é que está o mercado para essa carreira? Para dar uma ideia, um número que impressiona. Hoje, quase 16% da população brasileira tem mais de 60 anos. Isso dá tipo uns 32 milhões de pessoas. E esse número só cresce. A necessidade de cuidado qualificado é... Nossa, é gigante. Vamos lá. Quem é, afinal, esse profissional?
Olha, é basicamente a pessoa que dá aquele apoio para o idoso nas atividades do dia a dia, sabe? Aquelas que ele já não consegue fazer sozinho, seja por uma limitação física, cognitiva ou até emocional. Funciona como uma ponte, né? Um elo bem importante entre o idoso, a família e os serviços de saúde. A profissão, inclusive, é formalmente reconhecida, tá? Tem CBO, Classificação Brasileira de Ocupações, 5162-10.
E imagino que não seja para qualquer um, né? O material que a gente viu, ele destaca um perfil bem específico, exigente até.
Exatamente. Pede muita empatia, paciência, claro, responsabilidade, capacidade de observar os detalhes, ética, proatividade e conhecimento técnico também. E isso, na verdade, reflete uma mudança social grande, né? As famílias estão menores, mais mulheres no mercado de trabalho. Aí o cuidador entra preenchendo uma lacuna essencial. Ele traz segurança, alivia a carga das famílias e ajuda muito para um envelhecimento mais digno. Muitas vezes é o que evita que o idoso precise ir para uma instituição.
Faz todo sentido. E na prática, no dia a dia, o que esse cuidador faz? A lista de tarefas parece bem ampla.
Sim, é variada. Vai desde ajudar com a higiene pessoal, preparar a comida, oferecer a refeição, administrar a medicação. E aqui, olha, atenção, só a medicação prescrita pelo médico, tá? Nada além disso. Também auxiliar na locomoção, estimular lazer, interação social e, claro, uma função-chave, observar qualquer mudança e comunicar para a família e para a equipe de saúde.
Essa parte da medicação me chamou a atenção. Me leva a pensar nos limites. Onde exatamente acaba o trabalho do cuidador e começa o de outros profissionais? Isso precisa ser bem claro, né?
Ótima pergunta. Essa clareza é fundamental. É questão de segurança e legalidade. O cuidador não faz diagnóstico. Ele não pode dizer, ah, isso é tal doença. Também não prescreve remédio nem tratamento. Não faz procedimentos invasivos, tipo aplicar injeção, passar sonda. Isso é da enfermagem. Curativos complexos, que exigem técnica específica, também não. Nada de prescrever dietas, isso é com nutricionista. E nem aplicar terapias como fisio ou fono.
Entendido. É bem delimitado mesmo.
Sim. Ultrapassar isso é arriscado para o idoso e ilegal para o cuidador. Cada um no seu quadrado, né? Médico é médico, enfermeiro é enfermeiro.
Perfeito. E para cuidar bem, precisa entender o processo de envelhecer. O material fala que envelhecer não é doença, né? Desmistifica um pouco isso.
Exato. Envelhecer é natural. É progressivo. E cada pessoa envelhece de um jeito único. Não é sinônimo de ficar doente. Claro que acontecem mudanças no corpo, coração, pulmão, músculos, ossos, nos sentidos, sistema nervoso, tudo vai mudando um pouquinho. Um ponto interessante que a fonte traz é sobre inteligência. A cristalizada, que é o conhecimento que a gente acumula a vida toda, tende a ficar. Já a fluida, que é para resolver problema novo, essa pode diminuir um pouco.
Ah, interessante isso. E hoje se fala muito no envelhecimento ativo, né? O que isso quer dizer na prática para o trabalho do cuidador?
Significa promover qualidade de vida, não só mais anos de vida. É otimizar a saúde, manter a pessoa participando da sociedade, garantir segurança. É ver o idoso como protagonista, sabe? O cuidador ajuda nisso, incentivando a autonomia que for possível, atividades físicas e mentais que sejam adequadas, o convívio social, uma boa nutrição, um ambiente seguro em casa. E parte do trabalho é combater aqueles estereótipos chatos sobre velhice. Idoso pode aprender coisa nova, sim.
Com certeza. Falando em segurança, em direitos, tem o Estatuto do Idoso, né? A Lei 10.741, de 2003. Ela cobre bastante coisa.
Cobre, sim. É uma lei super importante para todo mundo com 60 anos ou mais no Brasil. Garante direitos essenciais. vida, saúde prioritária no SUS, remédio de graça para algumas condições, alimentação, educação, cultura com descontos, proteção contra discriminação por idade no trabalho, direito à moradia, transporte gratuito a partir dos 65 e assistência social, como o BPC, o benefício de prestação continuada para quem se encaixa.
E o cuidador nisso tudo? Qual o papel dele em relação a esses direitos? Ele vira tipo um guardião?
De certa forma, sim. É esperado que o cuidador conheça a lei, pelo menos o básico, que fique atento se algum direito está sendo violado, que ajude o idoso a acessar os serviços que ele precisa e um ponto muito sério. Denunciar qualquer suspeita de abuso ou negligência, isso é crucial. Violência contra idoso pode ser física, psicológica, financeira, abandono ou até negligência nos cuidados básicos. E a omissão do cuidador pode ser vista como conivência, né? Existe o Disque 100 para denúncias, é anônimo.
Nossa, uma responsabilidade e tanto! Ok, então vimos o perfil, as tarefas, os limites, essa visão sobre envelhecer, os direitos e o mercado de trabalho para quem segue essa carreira. A fonte diz que está aquecido.
Muito aquecido. A demanda está crescendo bastante. Por quê? A expectativa de vida aumentou, as famílias são menores, como a gente já falou, e tem essa valorização da ideia de envelhecer em casa, no próprio ambiente. Então, os cuidadores trabalham muito em domicílios, mas também em instituições de longa permanência, as IUPs, em hospitais, centros-dia, ou contratados por empresas de home care. Tem bastante opção.
E a remuneração? E o que faz um profissional se destacar nesse mercado?
Olha, a fonte que a gente usou mencionava que em 2025, para quem é CLT, carteira assinada, o salário podia variar ali entre os R$ 1.800 e R$ 4.500 por mês. Claro que isso depende, né? Da formação, da experiência, da complexidade do cuidado que o idoso exige, da região do Brasil, varia bastante.
Para se destacar, educação continuada é a chave. Fazer cursos extras sobre cuidados paliativos, demências, Alzheimer, certificações sempre ajudam. E as chamadas soft skills, boa comunicação, inteligência emocional, isso faz uma diferença enorme.
E hoje em dia, né, ter alguma familiaridade com tecnologia ajuda também. Aplicativos de monitoramento, telemedicina, tá tudo chegando nessa área.
Então, para a gente fechar esse mergulho, ficou claro que o cuidador de idosos é uma peça-chave nessa nossa sociedade que está envelhecendo.
Exato. Tem um papel bem definido, com limites claros. Precisa entender o envelhecimento de forma mais humana, conhecer os direitos da pessoa idosa e está navegando no mercado de trabalho que só cresce.
Exato. E fica uma reflexão interessante, né? Olhando para o futuro que essa fonte aponta. Com tanta tecnologia entrando no cuidado, monitoramento, gestão e a necessidade de especialização cada vez maior, como é que a gente garante que aquele elemento humano essencial, a empatia, o toque, a presença atenta, não se perca? Ou que precise ser, assim, ativamente protegido nessa profissão? É algo para a gente continuar pensando, né?